Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes. Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção. Está no ar o Bate-Bola Nacional, com FM Nacional, Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões. Ainda o Rádio Sat, você nos aplicativos de radios.ebc.com.br. O seu melhor programa de esportes da hora do almoço está chegando, galera.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
A análise do jogo com o comentarista que sabe o que diz.
Olha, o Flamengo venceu pelo bom primeiro tempo que fez. Aos 4 minutos teve a chance de fazer 1-0 duas vezes com o Gabigol. E acabou fazendo o primeiro gol no pênalti, muito bem marcado. Flamengo 1-0, 9 minutos. Gabriel, número 9. Primeiro gol do Flamengo, Ricardo Mazella contou assim.
De ensaiada, voltou para Rafinha, passou pelo contrário, entrou, pênalti, 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 pênalti a favor do Flamengo, indiscutível, indiscutível, o árbitro argentino Néstor Pitana não teve perdão, pênalti, o time do Emelec vai em cima do árbitro, pênalti a favor da equipe do Flamengo. Vai Gabigol para a cobrança. A tentativa do Flamengo em abrir o placar com mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Vai para a cobrança o camisa 9, Gabigol. Ele perdeu um gol feito há 3 minutos, agora tem tudo para fazer. Autorizando o árbitro argentino Néstor Pitana. Perna direita na bola, expectativa é grande. Ele, Gabigol, ele, Dreyer, apitou, olho no olho, cara a cara, vai pra bola, lá vai Gabigol, faz Gabigol, faz Gabigol, fez, que delícia!
1-0 com 9 minutos, e aí só deu o Flamengo, e o time do Flamengo vem escalado, com uma formação bastante ofensiva, o Gerson pelo lado esquerdo, Everton Ribeiro pelo lado direito, dois homens enfiados, Gabigol e o próprio Bruno Henrique. E o segundo gol saiu no erro do goleiro Dreyer. Saiu de maneira errada, o Bruno Henrique roubou, tocou pro Gabigol e acabou fazendo o segundo gol e consolidou a vitória do Flamengo e levou a adesão para os pênaltis. Segundo gol do Flamengo, faz 18 minutos, mais uma vez ele, Gabriel, número 9, o Gabigol, Flamengo 2-0 e o Ricardo Mazella na rua 5.
O Dreyer saiu mal, o Flamengo dominando, pode ser o segundo, entrou na área, faz Mengão, passou, botou o Gabigol, chutou, que delícia! Só falta um! Só falta um!
Viu o segundo tempo? E aí, o Emelec voltou com uma outra postura, adiantou a marcação e o Flamengo foi engolido. O Flamengo fez uma troca, saiu o Everton Ribeiro com o Arrascaeta, botou o Gerson pro lado direito, Arrascaeta pelo meio e continuou com dois homens enfiados. E o Emelec criou três situações para fazer um gol: o chute do Queiroz, uma cabeçada do Cabeças. E o chute do Carabalho. A rigor, o Flamengo teve duas. Uma que o Tuller perdeu, uma bem bicicleta do Bruno Henrique, o Tuller sozinho perdeu, e o chute do Arão. e o jogo caminhava realmente para a decisão para os pênaltis. Volto a repetir. Flamengo ganhou o jogo pelo primeiro tempo que fez, principalmente pelos primeiros 20 minutos, quando foi muito mais ousado, foi agressivo, procurou gol e o Emelec ficou perdido. O Emelec entrou em campo para se defender e jogar por uma bola e não conseguiu ter essa jogada, jogar por uma bola, não conseguiu essa jogada de para matar o jogo. E ficou lá atrás, fazendo cera, reclamação, situações. Quando o Emelec, no segundo tempo, mudou a postura, encurralou o Flamengo. E as mexidas do seu Jorge Jesus não funcionaram. E, por sorte, o Flamengo conseguiu segurar o 2-0 e levar a decisão para o pênalti, o que realmente acabou sendo importante, que o Flamengo dos pênaltis venceu por 4-2. Então, o Flamengo teve mérito? Teve, principalmente, pelo primeiro tempo. O primeiro tempo do Flamengo foi excelente. Conseguiu os 2-0 e depois do segundo tempo, o Emelec, quando tentou sair para o jogo, e o Flamengo se segurou, aí inverteu a situação, o Emelec começou a atacar, e o Flamengo veio para trás para jogar nos contra-ataques, os que entraram bem, mas aí o Flamengo, pela qualidade do time do Flamengo, o Flamengo conseguiu um resultado positivo e venceu pelo placar de 2-0, e nos pênaltis, o Flamengo foi melhor e venceu por 4-2, e o Flamengo agora está na fase semifinal da Taça Libertadores da América e vai enfrentar na próxima fase o Internacional. E poderemos ter, tudo leva a crer, um confronto de brasileiros na próxima fase, porque o Grêmio venceu 2-0, joga amanhã e pode perder por 1-0, empatar. Se perder por 2 gols, não vai ter a condição de decidir com o Libertar nos pênaltis. Então, tudo caminhando aí. Só que o Internacional é bem diferente do Emelec, né? O Emelec é um time fraco, mas mesmo assim, o Flamengo teve que levar para o pênalti. Perdeu de 2-0, ganhou de 2-0, mas por pouco não se complicou. Agora volta as atenções momentaneamente para o Campeonato Brasileiro, onde é o terceiro colocado, o líder é o Santos, joga domingo em Salvador contra o Bahia e depois no sábado que vem, dia 10, aqui no Maracanã, contra o Grêmio. E como ambos voltou na Libertadores, o Grêmio deve continuar, e além disso, na Copa do Brasil, é bem provável que o Grêmio jogue contra o Flamengo com o time de reservas do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar. Parabéns ao Flamengo e parabéns principalmente essa grande torcida que mais uma vez lotou o Maracanã e quebra recorde em cada jogo.
Depois fomos para as coletivas. Primeiro, a entrevista do técnico português Jorge Jesus.
Quero agradecer ao departamento médico do Flamengo a forma profissional e em pouco tempo a recuperação do Everton e do Arrascaeta. Foram dois jogadores que foram importantes, cada um hoje, nas condições que ambos tinham, mas sabendo eu gerir tanto um como o outro, e felizmente acabaram os dois o jogo sem problemas nenhuns. Agradecer à torcida do Flamengo a forma apaixonante e vibrante que pôs neste jogo, nesta eliminatória, que era muito importante para nós continuarmos nesta competição. Portanto, para os adeptos e para a torcida do Flamengo, muito obrigado pela esta confiança que deram à equipa e para os jogadores, que fizeram um jogo muito inteligente. Fizemos uma primeira parte espetacular. Sabíamos que não tínhamos muito combustível para jogar durante 90 minutos àquele ritmo alucinante que nós fizemos nos primeiros 45 minutos, mas sabíamos que se o fizéssemos poderíamos chegar ao intervalo pelo menos com golos, e nós tínhamos posto como score chegar rapidamente aos primeiros 2 golos e depois podemos, sem ter medo de nada, continuar a gerir a classificação em função dos 2 golos de vantagem. E foi isso que fizemos, fomos para as penalidades. Tivemos tempo para trabalhar as penalidades. Uma coisa é tu mudares o pneu do carro em andamento. Foi isso que eu fiz quando cheguei aqui. Quando foi para a primeira decisão de penaltis, eu pouco sabia quem foi, marcava penaltis. Não tive tempo para os trabalhar. Nós trabalhámos, preparámos muito bem a equipa para, se acontecesse grandes penalidades hoje, ela estava preparada para isso. E como eu disse, Na primeira vez que fomos eliminados por grandes penalidades, as penalidades não é sorte, as penalidades é trabalho. E nós viemos a trabalhar ao longo deste tempo, muito em cima desta matéria. Ainda hoje de manhã estivemos a trabalhar, no dia do jogo hoje estivemos a trabalhar penalidades. E portanto, parabéns aos jogadores.
Quem falou na zona mista foi Gabigol.
Então acho que foi uma vitória, acho que no geral, não só no primeiro tempo, mas no segundo tempo também. Que essa cara te defendeu bem.
Que temporada sua, hein, cara? 22 gols em 33 jogos, hein? Um número muito expressivo, né?
Eu sou infeliz, agradecer a Deus, a todos do Flamengo, principalmente meus companheiros, né, por me deixar à vontade, por deixar que essa adaptação seja rápida, está sendo rápida. Então eu espero que continue assim, não só pelos gols, mas também acho que pela equipe, pela participação em jogadas do ataque, não só em gols.
Só para arrematar da minha parte, assim, como é que ficou o coração ali, você do lado de fora, na hora dos pênaltis, cara?
Meu Deus do céu, ele já... Eu era um dos batedores, né? Só que acabei sentindo um pouquinho e depois, numa arrancada ali, eu senti de novo e não tava conseguindo muito ajudar e tive que tomar uma atitude pra pedir pra sair pro outro jogador que tá inteiro entrar e ajudar a equipe, como foi. Ele entrou muito bem, muito novo, mas veio com muita personalidade e ajudou muito o time.
O que foi aquele gesto da comemoração que você foi na torcida? E depois, é como se assumisse a responsabilidade que você tem, que é de fazer gol, ser decisivo. Tranquilo, papi? Como é que é?
Não, tranquilo. Eu acho que a gente tinha que jogar tranquilamente. Eu acho que não poderíamos jogar que nem índio, né? Como a gente fala, ir pra cima, tinha tudo aberto atrás. A gente teve uma partida muito boa, excelente. Conseguimos marcar quando teve que marcar, jogar quando teve que jogar. Fizemos os gols necessários e nas finalidades a gente foi bem. O Diego teve uma atuação incrível.
Quem é o melhor atacante do Brasil?
Cara, não sei.
Você é o Guerreiro?
Mano, pergunta. Eu não sei, eu não jogo pra ser o melhor, pra tentar me destacar individualmente, sim, coletivamente. Obviamente que com essa temporada que eu venho fazendo, graças a Deus, o meu objetivo mesmo é voltar à seleção. Mas eu tenho que fazer minha parte dentro de campo e espero que as coisas aconteçam.
Na coletiva, o técnico Diego Alves começou falando de um dia ser vaiado, do outro ser aplaudido e, é claro, da vitória do Flamengo diante do Emelec.
Nós somos humanos, eu acho que é normal, às vezes, não corresponder à altura, né? O torcedor é soberano, tem direito de estar insatisfeito ou não. Volta por cima eu não considero assim, volta por cima, até mesmo porque, poxa, de um jogo pro outro, né, é uma coisa muito muito complexa, né, mas nós jogadores somos julgados a cada jogo, quando vestimos essa camisa, entramos dentro do Maracanã, do jeito que estava hoje, somos julgados pelo que fazemos dentro de campo. Então eu, graças a Deus, tenho uma experiência muito grande nesse sentido, sou uma pessoa muito tranquila, confio no meu trabalho, confio no trabalho dos meus companheiros. E bola pra frente, eu acho que hoje demonstramos que o time tá capacitado, podemos chegar longe, mas a gente tem que curtir sim, porque viemos de jogos sofridos, jogos difíceis, e conseguimos passar por cima desses jogos. Eu sobre a classificação eu tinha plena confiança, o Mister também, desde quando acabou o jogo, foi a primeira pessoa que falou: gente, vamos ficar tranquilo que lá no Maracanã a gente reverte. Os jogadores tinham isso também na cabeça e a gente sofreu, a gente sabe que não fez um bom jogo lá no Equador, mas a gente tinha total confiança. Demonstramos hoje que a gente tinha, né, esse poder de dar a volta no resultado. O presidente também passou a palavra dele, deu apoio para nós. Eu acho que assim, eliminatória, já vimos tantas coisas aí no futebol europeu esses tempos atrás, né, que faz com que você nunca perca a esperança. E a gente sabe, se a gente jogasse do nível que a gente está acostumado, a gente conseguiria trazer esse resultado com a gente aqui hoje no nosso campo. Então, sobre os pênaltis, pode acontecer de tudo nos pênaltis, é verdade, né? Às vezes você está num mau dia, mas também é capacidade. Eu acho que pode ser treinamento também, confiança, tudo isso faz parte numa decisão de pênalti. A tranquilidade também é uma coisa que facilita, né, o jogador ter a decisão certa no momento certo. Então eu vi hoje a gente muito bem preparado, a gente treinou,
e a gente estava confiante para qualquer cenário que apresentasse o jogo. E como foi para os pênaltis, a gente demonstrou que estávamos preparados.
Rafinha também manifestou a importância da galera do Mengão.
É legal, agradecendo ao meu torcedor, né? O pessoal que foi lá na frente do centro de treinamento do Flamengo, fez a maior festa lá para a gente. Beijo, mundo, jogou junto. Então, foi legal. A gente merecia passar. Ah, totalmente feliz. Não tem isso. A gente tem que ser realista. O pessoal era um pessoal mais tranquilo, né? Tem grandes torcidas na Alemanha, né? O Borussia Dortmund, o Schalke 04, vai de Munique, mas totalmente feliz. Pra torcida do Flamengo não tem. Eu não tô aqui pra ficar fazendo propaganda, não, mas é que temos que ser realistas, né? A torcida do Flamengo é uma coisa inacreditável. Apoia os 90 minutos. E quando você entra ainda nesse Maracanã com a torcida do seu lado, fica difícil ganhar do Flamengo.
O Internacional também se classificou. Flamengo e Inter se enfrentam na próxima fase da Libertadores. Com a palavra o técnico Odair Helman.
Eu acho que não sei se foi o melhor, mas foi uma das grandes atuações que a gente teve em todos os aspectos. Nem sempre a gente consegue aliar a performance, a construção, a criação, junto com o desempenho tático, físico. São circunstâncias que cada jogo tem a sua história. Hoje a gente conseguiu colocar tudo isso em prática. Acho que o placar ele foi até baixo para tudo aquilo que aconteceu durante o jogo, mas foi importante porque nós conseguimos uma vitória fora de casa, conseguimos uma vitória dentro de casa consistente, conseguimos a nossa classificação, que era o objetivo, e assim a gente vai seguir forte, firme, consistente, para que a gente possa atingir o próximo passo, que é a busca da classificação na próxima fase. Então, que bom que a gente teve essa atuação para retribuir. E aí uma coisa que eu gostaria de lembrar e fazer essa referência. Agradecer ao torcedor que compareceu aí, talvez mais um recorde no Beira-Rio. A gente já via na hora da chegada do ônibus a força que o torcedor estava nos passando. Mas em fazendo a referência dos torcedores que vieram hoje aqui no estádio nos ajudar a ter essa vitória, eu quero fazer referência aos torcedores que foram lá no Uruguai. O meu respeito e minha admiração, meu nome e o nome do grupo de jogadores, porque quando a gente entrou 15 para 6 da tarde praticamente lá no estádio, e que a torcida já estava lá, num grande número, numa situação adversa, muito frio, vindo de uma viagem cansativa, e a torcida ficar 5, 6 horas lá de pé naquela circunstância adversa, cantou, nos ajudou, apoiou, terminou o jogo. Que bom que nós conseguimos vencer para dar essa alegria a ele. E ele ficou mais uma hora e meia depois lá. Então, essa união e essa simbiose entre torcida e grupo, cada vez fica mais forte o processo. Então, meu agradecimento a todos que vieram aqui e fazendo referência aos torcedores que foram lá naquele jogo, naquelas circunstâncias difíceis e estiveram junto com a gente. E assim nós vamos seguir em frente juntos.
Notícias do PAN com Wagner Gomes.
Foi mais um dia repleto de medalhas para o time Brasil nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019. O dia começou com ouro para Francisco Barreto no cavalo com alças na ginástica artística. Bronzes para Carol Horta e Ângela no vôlei de praia, para Abner Teixeira no boxe e Roberto Smith no tiro esportivo. Durante o dia, as medalhas foram chegando. Tivemos prata de Arthur Zanetti nas argolas, prata de Marcelo Schwartz no boliche, ouro de Fernando Reis no levantamento de peso, bronze para Flávia Figueiredo no boxe e fechamos o dia com ouro espetacular para as meninas da seleção brasileira de handball, garantindo classificação para a Tóquio 2020 e ganhando o hexacampeonato pan-americano. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
André Luiz Mendes.
Agradecendo o carinho, prazer e atenção de você, ouvinte da Nacional FM, Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões, a rede pública de rádios, o Rádio Sat, e você em radios.ebc.com.br. Muito obrigado a todos, forte abraço, tchau galera!
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.